Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Bom que você apareceu aí, hein? Bom que eu apareci na sua tela também, porque você programou ou porque é um acaso, que esse acaso seja nutritivo, porque aqui se prepara, porque tem papo sempre bom com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom sobre trabalho, sobre vida, sobre futuro, sobre presença, sobre competências, sobre a vida. Tamo junto para mais um dia, para mais aventuras, aventuras positivas, para mais descobertas. Todos os dias o ser humano acorda onde ele estiver para descobertas, para novas soluções, para novas experiências. E que você hoje consiga fazer, consiga praticar, consiga viver boas experiências, consiga prover e esteja presente, que você consiga ter um olhar, ter uma atenção para as coisas novas que surgem todos os dias. Porque todos os dias novas possibilidades surgem para você. Além de você aproveitar as possibilidades, que você seja também um possibilitário, né? Que você crie condições aí onde você estiver, para que coisas boas aconteçam, hein? Vai lá, mais um dia para você ser você na sua melhor versão. Tudo que você aprendeu, tudo que você acumulou de conhecimento através das suas experiências, dos seus estudos, da sua observação, da sua curiosidade até ontem, tem que ser praticado hoje, tá? É a prática que faz você consolidar o conhecimento, que faz você descobrir também novas oportunidades e romper algumas fronteiras, limites. É isso aí. Vem com seu brilho, vem para a vida, vem para ser tudo, vem para viver todos os papéis que você tem. Eu sei que você tem vários papéis, mas de uma maneira coerente com os princípios, com os valores, com tudo aquilo que é essencial para que você seja reconhecida, para que você seja reconhecido como uma pessoa de bem e do bem. É isso que faz você ser uma pessoa melhor, melhor percebida. Melhor percebida. Isso que é que faz você também ter melhores conexões, melhores alianças para criar, para produzir, para ter resultados. Vamos lá então. Você que está chegando já para o Bom Dia, para esse começo de programa de rádio, que é podcast, que também é papo nas redes. Você que está chegando aí, que está ao vivo, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade, qualquer lugar do mundo, você é bem-vinda. Participa aqui das conversas, chega junto no chat e dá o seu pitaco, entra no papo. Bom, vamos lá então, hein? Vamos ver o que é que a gente tem para hoje, qual é o papo de hoje. Eu sou Irineu Toledo, chegando aqui com Ulisses Galucci, com o Tiago Aguiar aqui no controle. Tiago Aguiar. Tiago Toledo aqui no controle, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar no compartilhamento para as rádios que transmitem a gente, as redes, os agentes positivos que a partir de agora marcam os amigos e compartilham esse conteúdo. Vamos nessa. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, feliz dia todo. Diz aí, Roberto, o que é que a gente tem para hoje?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo, feliz dia todo. 14 de setembro de 2021 hoje, no calendário cristão. Ano 5.782 no calendário judaico, ano 1.443 no calendário islâmico e ano do boi no horóscopo chinês. Hoje temos a presença aqui online do professor Cláudio Tomanini, professor de pós da FGV, consultor e um dos maiores palestrantes do ambiente corporativo na área de vendas e planejamento. Não saia daí! Eu já volto com as notícias da pauta positiva e o astral do dia. Bora lá, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, já vamos falar de trabalho, de resultado, hein, de atitude, com o professor Cláudio Tomanini, palestrante energético, né? Aquele cara que, quando fala com uma equipe, né, já vem do ambiente corporativo e trouxe isso também para o seu tipo de atuação em palestras e tal. Ele realmente provoca as pessoas para suas competências, para os seus resultados. Já a gente confere aqui. Bom, atitude é a palavra-chave da agenda atitude. Diz Leon Tolstói, é preciso que cada um comemore cada novo dia com uma boa ação, uma boa obra. Não falei? Comemore cada novo dia com uma boa ação, uma boa obra. Qual vai ser a sua boa ação hoje, hein? Bom, esse é o melhor meio, continua Leon Tolstói, de se começar um novo dia. Então vai pensando aí, o que você vai fazer de diferente e de bom hoje? Bom, você tem muita coisa de boa, eu sei que você só faz coisa boa, mas ainda melhor. Bom, vamos dar um oi aqui para saber que está tudo bem com a conexão com ele que é professor, ele que é palestrante, ele que é da área de marketing, ele que é da área de vendas, especialmente ele é da área de resultados, tem uma visão para o comportamento das pessoas que atuam nas organizações em nome da qualidade e dos resultados. Professor Cláudio Tomanini, está tudo bem com a nossa conexão? Seja bem-vindo. Feliz dia.
Olá, tudo bem, meu amigo?
Poxa vida, mais uma vez te arranquei da cama logo de madrugada, hein?
Não é verdade, eu acordo muito cedo. 5:30 eu já estava de pé. Eu tenho um garoto novinho que tem que ir para a escola, 7 anos. Então acordo, preparo ele para levar para a escola. Então isso é muito bom.
E é bom começar o dia assim com um guru, com um mestre, com um, alguém assim de 7 anos, o que você aprende a cada manhã com essa sua tarefa, hein?
Ah, isso é fácil de falar. Aprende energia, aprende vontade, garra, descoberta. Isso é todo dia, todo dia. E a coisa mais gostosa é quando ele dorme comigo e acorda e diz, bom dia, pai. Não tem coisa mais gostosa nesse mundo, meu querido.
Pois é, você tem uma atividade de professor há muitos anos, né, de pessoas que já têm aí o intelecto, né, pessoas que estão na pós, né, pessoas que já estão aprimorando práticas, estão protocolos, processos, enfim, você trabalha com isso. Mas você tem o mestre aí que vem do intuitivo, né, trazendo a coisa mais importante de qualquer mestre, né? Ele não desperta você para a curiosidade, ele é a própria curiosidade.
Te mostra caminhos diferentes que faz você refletir, inclusive dentro do trabalho organizacional. A simplicidade de enxergar as coisas, a forma de tornar aquela coisa mais complexa ou chata numa coisa gostosa, ou deixar de lado aquela coisa de perceber nuances quando está saindo de carro que você esquecia. Outra coisa, o respeito à diversidade. Eles nascem não sabendo o que é branco, preto, alto, baixo, gordo, magro. Eles nascem, e como ele está na fase dele, de achar a pessoa legal, interessante, bacana, colega, companheiro, companheira, enfim, ele vê uma outra ótica e que ao longo do tempo a gente vai crescendo, vai perdendo essa inteligência. Isso é uma inteligência, essa forma de enxergar com mais naturalidade. O que se prega tanto dentro da sociedade hoje, que é o respeito à diversidade, na verdade é uma desconstrução da porcariada que nós fizemos durante a nossa vida adulta. Porque eles nascem assim, eles só são educados a serem diferentes ou errados ao longo da vida.
Não, você falou tudo, tantos estudos hoje que a gente tem, ninguém nasce preconceituoso, aprende a ser preconceituoso, então tem como desaprender. Às vezes a gente fica, é a gente que fica com mimimi quando as pessoas veem grupos de minorias defendendo aí posições, trazendo questões antigas de como é que se construíram certos preconceitos ou divisões, a gente fica incomodado, mas não é. Nós precisamos mesmo, como sociedade, desaprender, e aí está a criança. A criança que se ela chega do jeito dela. Mas sabe um outro negócio que eu ia te falar, que é um ensinamento clássico, que a criança ensina, porque ela não está ainda dentro da caixinha, né? Ela não nasce dentro de uma caixa, né? Eu que tenho refletido, e você sabe, sobre o futuro do ponto de vista do ser humano, como é que ele anda, como é que ele vai para o futuro. Então, o futuro já é uma coisa abstrata. Será que futuro existe? Por exemplo, a criança que é a dona do futuro, ela está pensando no futuro? Não, ela se apropria do tempo dela. E ela é o futuro. E é um negócio que também a gente desaprende. Nós só falamos, você está discutindo isso o tempo todo, e todo mundo que lida com conhecimento empresarial, crescimento exponencial, aceleração, como é que faz? Aí você fica estudando um monte de tendência e não se apropria do presente. Quem não se apropria do presente como uma criança, não constrói futuro, não constrói legado. É hoje que a gente constrói, né? Porque a tendência nem sempre se valida. Porque as coisas mudam até rápido. Agora, o presente você perde. E aí você tem que ser criança, né, Tomanini?
Olha, eu não tenho dúvida alguma. Ser muito adulto com uma outra forma de enxergar as coisas. Eu vejo uma coisa muito interessante, né? Qual é o princípio de uma criança, né? O que você tem como pai que dá para essa criança? Princípios, valores, conceitos de ética e disciplina. O interessante é que é assim que eles são formados. Esse negócio de que faz o que você quiser, se você errar não tem problema, não precisa de correção, não existe regras, etc. A gente sabe que uma sociedade não é construída assim, um ser humano não é construído assim. Ao longo do tempo, a gente vai verificando que vai se perdendo. Dentro da escola, eles têm horário para fazer as coisas. Eu vejo isso porque ele fala. Ele tem regras. Olha, você não pode falar agora, porque agora eu vou ensinar. Então, dê oportunidade para que todos falem, que todos aprendam. Então, existe um respeito coletivo muito grande. Aí, ao longo do tempo, a gente vai esquecendo isso, e até no banco escolar, no mundo empresarial, eu vejo tendo que contratar profissionais para falar sobre resiliência, para falar sobre regras, para falar sobre princípios, para falar sobre valores, para falar sobre ética, ou compliance, seja lá o que for. Ou seja, eu vejo que hoje as empresas estão esquecendo de colocar algumas coisas chamadas regras pré-estabelecidas, ou quando coloca, não é muito bem trabalhada. Porque eu tenho medo de fazer isso, porque a gente pode receber um processo por assédio. E aí a sociedade está virando uma zona com causa disso. A grande sacada é, para de fazer isso e vai buscar lá nos ídolos, lá nas crianças, como é que elas estão sendo educadas? Como é que elas estão sendo trabalhadas? Como é que você educa um filho? Você quer dizer que com adulto é diferente? É igual? Falei, não. Ele tem que ser adequado, mas passar pelos mesmos princípios de aprendizado, de entendimento, de hierarquia e mais ainda, de regras pré-estabelecidas. Tem hora para tudo. Tem hora para brincar, tem hora para estudar. E o mundo esqueceu de tudo isso. O mundo não, né? Os adultos esqueceram de tudo isso. E aí, o que que acontece? Acabam não colocando esses princípios muito importantes com seus próprios filhos.
Bom, a gente tem muito o que falar. Eu quero falar com você dessas competências, dessas novas competências, que a criança esteja presente em nome da curiosidade e essa preocupação importante que a criança também tem que vir ao mundo, ela saber que a gente está num mundo complexo. É o adulto que tem que ensinar isso, porque esse mundo complexo é isso, é um mundo de trocas, é um mundo de respeito, é um mundo que tem algumas fronteiras que estão ligadas a valores. E se a criança não estiver dentro dos valores combinados e convencionados por uma sociedade, realmente não vai dar certo. Como não dá certo hoje, aí isso entra já na sua pauta de trabalho, não dá certo a empresa que não tem comportamento ético, porque ela está visível, todo mundo sabe o comportamento de uma empresa. Ninguém mais, né? Acabou a pessoa fazer o escondidinho. Não existe mais o escondidinho. Todo mundo está visível. Então isso está impondo muitas exigências, onde os enganadores dançam. Isso é muito bom para as pessoas corretas. É muito bom para as empresas que têm um alinhamento. É o que você falou, que elas não precisam do compliance para serem éticas, né? Elas não precisam da lei para serem corretas. E é disso que a gente vai falar, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre novas competências. E não tem como falar de novas competências, né, Tomanini? Sem falar de velhos e importantes valores. Mas, ó, eu vou entrar aqui agora no portal de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então eu dou uma olhada nos portais aqui para ver como é que está o mundo lá fora, porque a realidade, mesmo que a gente não goste, as notícias, mesmo que a gente não goste, elas impactam a vida da gente e a gente precisa ter alguma atitude, tem que ter alguma reação ou pelo menos alguma compreensão do que está acontecendo. Mas você olhou aí alguma coisa? Fala de uma boa notícia aí que você achou, alguma coisa boa de notícia para inaugurar aqui meu portal de notícias de hoje.
Legal. Aliás, eu tenho que contar uma coisa para você que é muito curiosa. Foi a única coisa que você me pediu. traga uma boa notícia. Eu lhe confesso que eu demorei muito para achar uma boa notícia. E isso...
Ué, opa, deu uma congelada aqui.
Como é que os portais só querem tratar de coisas ruins. Você sabe que eu fui executivo da RBS, a Rede Brasil Sul de Comunicação. E o presidente do grupo lá, o Sirotsky, ele dizia o seguinte: notícia boa não vende, o que vende é notícia ruim. Mas a gente acha. Eu achei o seguinte: sai o ranking das 40 melhores cidades para se viver no mundo, uma pesquisa da Boston Consult Group, na primeira edição do ranking das cidades melhores para se viver, classificou as 45 melhores cidades do mundo. E São Paulo, o Brasil entrou com duas cidades, e São Paulo está em 43º lugar, e o Rio de Janeiro vem logo atrás na 44ª colocação. Para muitos, você vai falar, tá vendo? Mas ficou quase em último. Não, eu estou dizendo o seguinte, a de mais de 12 mil cidades no mundo, legíveis, São Paulo está entre a 44ª melhor cidade para se viver. Alguns vão falar, não é, eu acredite, eu sou um paulista assim, apaixonado pela cidade, essa cidade é fantástica.
É isso aí. Bom, legal. Obrigado aí pela primeira boa notícia. Parabéns aí você, paulista. Parabéns você, carioca. Deixa eu dar uma olhada então nas notícias. Quer ver como é difícil mesmo achar notícia boa? Vamos ver as manchetes de hoje, começando aqui pelo jornal que tem a editoria clássica do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil. Vamos ver aqui a principal manchete. Aras, STF deve suspender medida provisória que altera marco civil da internet. É um assunto bastante importante, já tinha sido discutido, o presidente que botou uma nova lenha aí, manifestação do Procurador-Geral da República, foi em 6 ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a medida provisória por diversos partidos políticos. Outro assunto, decisão de Moraes sobre rachadinhas, é claro, recado a Bolsonaro. A vereadora do PSL teve mandato cassado e ficará inelegível por 8 anos. Relator do caso no TSE, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que essa prática configura-se ostensiva corrupção, e isso é bem verdade. Não é questão que é recado a Bolsonaro. Se é lei, se é crime, seja o filho do Bolsonaro, seja quem for, a rachadinha é uma prática dos profissionais da política no Brasil, em câmaras, em assembleias, na Câmara Federal. Isso é uma grande verdade. Não adianta resolver aqui e continuar o mesmo processo. Sem reforma política, a gente não vai mudar essa legislação que dá ao parlamentar, ao político eleito, essa facilidade de praticar rachadinha, porque eu, pelo menos, acompanho isso há décadas. Então, é uma prática de corrupção, sim. Justiça arquiva mais uma investigação contra Lula. A juíza federal Maria Carolina Iubi, ela determinou o arquivamento de investigação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suposto tráfico de influência internacional para favorecer a empreiteira OAS. Pois é, quando um presidente da República, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Fernando Henrique, faz ações internacionais com outros países para favorecer empresas brasileiras, isso também é tráfico de influência? Presidente da CPI da Covid diz que Bolsonaro tentou golpe no 7 de setembro e defende impeachment. Pois é, CPI é um palco para teses políticas, né? Então saio do tema aí, o presidente da CPI. Frota quer instaurar CPI da facada, foi uma armação. É um vídeo, uma nova reportagem que circula por aí, falando de algumas questões relacionadas a essa investigação do crime daquele 6 de setembro de 2018, na pré-eleição. Cheio de assuntos nebulosos, mas depois você vai lá, assiste, vê, lê e firma sua própria convicção, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia vários antes de emitir a sua opinião e não vai compartilhando tudo o que você recebe no seu grupo de WhatsApp, não, tá? Checa primeiro as informações. Vê lá. Roberta chega agora com a sua primeira aqui da Pauta Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A talentosa pintora Manu Martins, de 4 anos, viralizou com quadros que ela pinta sozinha em casa na cidade de Assis, em São Paulo. E o sucesso da pequena artista plástica chamou a atenção de uma artista profissional que convidou a menina para expor seus quadros no Museu do Louvre, em Paris, na França. Na curta carreira da Manu, já são vários quadros pintados que, por enquanto, estão decorando o corredor da casa da família. Mas a ideia é aproveitar ao máximo esse talento para transformar a menina em uma super artista. A pequena pintora também mostra que sabe o que está fazendo. Sem medo de se sujar, ela se senta no chão da casa, mistura as cores, preenche os espaços e cria todo o acabamento digno de uma grande obra. Sobre pintar, ela diz: quando eu era menor, era no papelão, agora é na tela. Sozinha, eu uso a mão mesmo. Quando estou com amigos, pinto com o pincel. A diretora artística Lisandra Miguel disse que a forma espontânea de criar suas artes a chamou a atenção. Ela desenvolve um estilo expressionista abstrato e se concentra muito no momento da sua criação, além de se preocupar com os acabamentos e criar também os títulos das suas obras. E foi Lisandra quem convidou Manu para expor no Louvre.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É muito legal quando você vê uma figurinha de 4 anos dizendo: quando eu era mais nova, quando eu era menor, né? O que diz a Manu aí, ó. A gente começou falando do filho do Tom Manini aos 7 anos de idade ensinando, é isso que eles fazem mesmo. A exposição no Louvre será só no ano que vem, mas a família está se mobilizando aí para conseguir realizar esse sonho. Com a evolução de Manu, os pais dela começaram a compartilhar as pinturas com amigos e outros familiares e deu nisso. Fotos dos quadros também foram parar na internet e acabaram viralizando. Com a divulgação das obras, o talento da menina foi descoberto por uma artista profissional. E aí é o que aconteceu de bom na vida da garota. Bom, antes de dar um oi aí para todo mundo que tá com a gente, qual é a frase musical de hoje aqui, hein? O que, que a gente pode ter de frase musical de hoje? Eu não separei uma frase musical. Você tem uma frase musical para dizer para a gente? Bom, deixa eu dar um oi aqui para todo mundo. Deixa eu ver que frase musical. Não separei. Que música que está tocando na sua cabeça aí, hein? Você sabia qual é a música de maior recall do Brasil? Em todas as faixas de público? É isso mesmo. Todas as faixas etárias, perfis socioculturais. Você sabe qual é a música mais cantada? Se eu falar uma frasezinha, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui agora comigo vai cantar. Quer ver como ela deixa todo mundo feliz só no primeiro verso? A música é do Pixinguinha. Pixinguinha, que está lá no DNA da música brasileira, do samba e de tudo, junto com Donga e João da Baiana. Mas o Pixinguinha, né, que fez tantos choros, fez esse também. Depois de uns 15 anos que ele tinha feito a música, é que chegou a letra. Mas é a letra que vai chamar aí a sua memória afetiva para você deixar tocando na sua cabeça. Já que eu não separei antes, lembrei agora. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. O que é que vai fazer o seu coração bater feliz hoje, hein? Deixa essa música tocando na sua cabeça para limpar aí o ambiente, para você ter bons sentimentos, bons pensamentos para começar o dia. Enquanto eu estou vendo a carinha de muita gente passando aqui logo de manhã, enquanto a gente faz o podcast, Paulo Montini, Ney Nair Cardoso, é o podcast, a rádio ao vivo, a rádio, todo lugar é minha rádio, Djalma da Silva, o velho amigo da Warner, sempre foi um divulgador de música, de artistas, bom dia campeões, tem um mentor de 2 anos que me ensina todos os dias, diz aqui o Marco Aurélio Teixeira, lá do Rio Grande do Sul também. Nair Cardoso, bom dia para você que está com a gente, Edilson Marques, bom dia para você que começa o dia aqui, César Fernandes, feliz dia novo, você que começa o dia para trabalhar, você que pode escrever para cá, aqui, Helena Gomes, você que só pode ouvir, que está ouvindo a gente na rádio, que está ouvindo a gente nos grupos, você que está ouvindo a gente no podcast, escreva quando você quiser, o importante é que você apareça aqui, certo? Flávio Silva, Rodinei França, acompanhando vocês desde 2000. Opa, que honra, hein, Rodinei? Muito obrigado por essa presença sempre. Agora, essa é a nossa rádio e você precisa me ajudar a compartilhar que a rádio está aqui agora. Bom, daqui a pouquinho eu volto aqui com o Papo Novas Competências, com o consultor, com o professor Cláudio Tomanini, autor de vários livros, entre eles Novos Mercados, Novas Competências. Roberta, diz aí o que é que os astros podem influenciar a gente e o nosso comportamento nesse dia, segundo a leitura do astrólogo Elmer Baumgratis.
esta terça-feira lhe convida para fazer e executar o que combina com o astral da semana, que é o de investir o que quer ver realizado. O forte potencial de praticidade contribui para que você consiga definir prioridades e ser objetivo em suas intenções. Entretanto, há um contraponto a este potencial que vai exigir um pouco mais de atenção e dedicação. Observe para que você não fique devaneando sobre possibilidades e perca muito tempo com pequenas coisas que levam a nada. Pontos fortes: frugalidade, companheirismo, imaginação. Pontos fracos: indulgência, distração, minuciosidade. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Estou aqui hoje com o Cláudio Tomanini. Ele também é um cara da comunicação, é um cara da audiência. E Cláudio Tomanini, a audiência é uma coisa tão diferente hoje. A gente estava comemorando aqui no final de agosto mais de 200 mil podcasts baixados, ou seja, feitos downloads desse papo que a gente tem desde fevereiro, quando a gente retomou esse espaço. É uma audiência que está ao vivo agora, tem gente que está compartilhando em rede, tem gente que está ouvindo nas rádios que transmitem a gente, Rádio Web e duas rádios oficiais na Bahia, Transrio e a Vocal Rio. Enfim, e tem gente que está ouvindo a gente ao vivo nesse momento quentinho e está ouvindo a gente agora depois de 15 dias, 20 dias, um mês, porque é tudo conteúdo não perecível. O mundo está tão mudado, você vê, não é tão audiência flagrante, mas é uma audiência que se consolida. Agora, nesses tempos de mudança, nos outros negócios, Cláudio Tomanini, o que é ser competente hoje nesse mundo que está tão desconfigurado para o bem ou para o mal, sei lá?
Pois é, Lineu, essa eu acho que a pergunta é quase de $1 milhão, né? Como é que é ser competente? Porque no passado ficava fácil, né? O que era ser competente? Era você ser resignado ao trabalho que você faz, ter uma excelente formação acadêmica e ter carteira assinada dentro de uma empresa e falar que ali você ia fazer a tua carreira pro resto da vida. Porque você era comprometido, você era uma pessoa assídua ao trabalho e poderia fazer o melhor possível dentro daquela empresa. Quando a gente fala hoje de competência, que a gente fala soft skills, né, que está hoje muito em moda, falar de competências adversas, de saber trabalhar com diversidade, saber trabalhar em equipe, de ser resiliente com as coisas, são coisas mais difíceis de mensurar. Então, no passado, era muito mais fácil definir o que era alguém competente. Competente é alguém que faz resultado ou alguém que sabe trabalhar muito bem, permear e ser querido por toda a companhia. Ser competente dentro de uma da vida, o que que é? Alguém que busca a sua felicidade plena ou alguém que busca alcançar fortunas? É um negócio super complexo que a gente vive hoje, sim, sabendo qual é a definição de competente. Para mim, o competente é aquele que tem alta capacidade de realização e, obviamente, o reflexo disso é a monetização disso. É você ganhar cada vez mais pela sua competência. Portanto, é ter uma prosperidade financeira e uma prosperidade espiritual em conjunto.
Pois é, a gente tratando exclusivamente desse recorte profissional, é isso. Não tem como medir competência dentro do ambiente profissional se você não consegue medir resultado. Então, o cara pode ser bacana, legal, ter diplomas e tal, e o que é que ele entrega? É aí que está o as do negócio, né? Como é que essa competência se transforma em resultado? Esse é o grande problema das organizações na hora de contratar?
Eu sempre digo para... Eu faço muito trabalho para a área comercial, muitas palestras para a área comercial, tudo. E eu falo para os gestores, eu falo que o grande problema nas companhias não são os vendedores. Você tem que gerar competência nos vendedores, mas, em especial, você tem que gerar alta competência nos gestores desses caras. E eu digo o seguinte, demore muito para contratar, muito. Seja criterioso, tenha um job description desse cara, saiba como é que você vai controlá-lo e etc. Agora, na hora de demitir, demita rápido. Porque como você teve um processo inteiro para contratar, você não tem que ter um processo absurdo para tentar gerar competência que você já tinha visto, que ele apresentou que tinha na fase da contratação. E é o que as empresas fazem isso, elas são rápidas na contratação e demoram muito na demissão. E o que, que acontece? Você tem dentro de uma mesma empresa alguém muito competente que não é reconhecido e que está ao lado de pessoas incompetentes. O que, que é incompetente? Falta de capacidade de competir. Com falta de capacidade de competir. E são análogas, são iguais, são tratadas da mesma forma, com a mesma parcimônia. E aí esse cara que tem alta performance fala, poxa, para que, que eu preciso me esforçar tanto se aquele outro incompetente está sendo avaliado no mesmo parâmetro que eu? Tá? Aí o cara fica desanimado. Então, se eu tenho alguém de alta competência, alta performance e alto caráter, né, com bastante ética, princípios e valores, eu tenho que fazer o que com esse cara? Eu tenho que promover esse cara, senão a concorrência vai levar embora. Alguém com alto valor, baixa competência, que eu vejo que eu posso treinar, vamos desenvolver a competência dele. Alguém com baixa competência, baixa moral, manda embora. Agora, o problema das empresas está o seguinte, alguém que apresenta resultado de financeiro muito bom, mas que não é competente nas relações, não é ético nas relações, e a empresa quer manter em prol do resultado financeiro. Competência é a junção desses dois, não é separado. E aí é onde os gestores quebram a cara.
Você falou do soft skills, a gente tem que entender que o human skill tem que ser item de série, a ética, o bom relacionamento, antes de entrar nas competências objetivas para aquela organização. Porque uma vez que a pessoa tem essa relação com o mundo, a relação da moral, a relação da ética, de fazer a coisa certa interna e externamente, o resto... ela pode ser treinada dentro do objetivo e do propósito daquela organização. Mas mesmo assim, o sujeito competente que chega numa empresa, ele precisa ser treinado para conhecer em profundidade qual é o papel daquela empresa junto ao mercado que ela atua.
Bom, legal. A primeira coisa é entender qual que é o propósito dela, tá? Mostrar qual é o propósito dela, qual é o princípio dela, o que, que norteia todo tipo de negociação que ela está fazendo, o que, que ela tem como objetivo, onde ela está, onde que ela quer chegar, até para saber se eu quero ficar naquela empresa ou não. Opa, essa empresa eu quero, olha aqui, ó, que caminho legal que ela está trilhando, tudo. E isso vai sendo construído. Então, você tem algumas coisas que são treinamentos e tem outras coisas que são desenvolvimentos. Treinamento é aquilo que ele não conhece e tem necessidade de conhecer. Desenvolvimento, ele conhece, eu vou aperfeiçoar isso. E isso precisa ser muito dividido. Por isso que eu acho que gastar dinheiro falando que eu vou motivar minha equipe em uma hora, duas horas, é um papo furado. Você tem que provocar a tua equipe a buscar melhoras nisso. Então, de uma forma resumida, Irineu, esse negócio que falam de soft skill, eu acho uma grande frescura. Só foi um nome bacana que deram para dizer o seguinte, olha, esse aqui, esses princípios que sempre nortearam uma empresa de sucesso, esses princípios aqui precisam ser seguidos, eles são valorizados. Esses outros, além do teu currículo, é valorizado isto. Esses pontos aqui são excelentes. Aí que hoje falam, olha, agora a grande novidade é falar de soft skill. Baboseira, isso sempre foi. As grandes corporações sempre tiveram uma preocupação com isso. Aí eles querem dar nomes novos para conceitos velhos.
Eu acho que também a gente tem alguma talvez esse tema volta como sociedade, né? Por causa da política, de práticas erradas, então a gente passou a ter uma vigilância muito grande, ou a judicialização de tudo. Então a gente viu que nos últimos anos, até foi muito legal, que dentro das empresas se incorporou temas humanos, a filosofia, a questão da espiritualidade, para que o ser humano se entenda como um ser do jeito que ele é, integral, né? Com toda a sua integridade, com a sua singularidade. E aí depois a empresa fala assim, agora como é que eu pego esse ser bom, esse cara que é legal, que está ligado às questões do seu tempo, da sociedade, do mundo, né, do seu tempo, mas para fazer essa organização também respirar os ares das questões que envolvem a humanidade nesse momento. Tem um lado positivo, porque parecia que as empresas tiravam do ser humano o que ele tinha de melhor, destruíam esse ser humano, não respeitavam, né, nada pertinente às suas questões pessoais, o que é diferente hoje. Então, hoje, por exemplo, as empresas, você vê a preocupação delas com a família, com o bem-estar da pessoa, quer dizer, ela cria condições para o cara estar bem. Agora, uma vez estando bem, olha, a gente tem um negócio aqui, né? É legal que você esteja feliz com a sua família, a gente te ajuda a criar condições aí para você ser um ser legal aqui dentro também, mas, ó, a gente tem meta. A gente não tem brincadeira, não tem mãozinha na cabeça aqui. Agora vamos trabalhar? Como é que eu faço esse passo aí para a pessoa não confundir, hein?
Sim. Olha, Irineu, a empresa tem três pilares que sustentam ela: caixa, lucro e perpetuação. E aí as empresas vão trabalhando com isso de uma forma equilibrada. Mas você diz que hoje é... Olha aqui, o meu pai tem 84 anos, eu tenho 61. Eu me recordo quando eu era uma criança, eu ia na festa das empresas do meu pai. Meu pai trabalhou na Duton, na Ducal, na Binoca. Né? Então vocês vão entendendo aí as empresas que são...
Quem tem menos de 40 esquece tudo isso que ele falou. Isso já existiu, isso foi na era mesozoica.
No MAP, na Cátia Muniz, ele trabalhou, ele era cartazista, vitrinista. Ele era a profissão que existia, que hoje nem tem essa profissão. Mas eu me lembro que eu ia na festa de final de ano da empresa e a empresa dava brinquedos para a gente. A festa era da família, não era individual, era da família, era um churrasco e tal, que tinha atividades para as crianças, tinha atividade para as famílias, tinha atividade para o pai, para a mãe, enfim. Então essa integração no passado, eu... vi isso muito tempo. Eu trabalhei em empresas onde que a festa de final de ano era da família e ainda agradeciam para a esposa, para a mãe, para o pai, seja lá o que for. Olha, obrigado pela dedicação de vocês aqui em ajudar a acordar, em ajudar a estar juntos aqui, a dividir os problemas dele pelo resultado que ele teve. Então, isso é muito legal. Então, eu vejo o seguinte, tem empresas e tem empresas. Eu acho que foi tudo colocado dentro de uma vala comum, que não é verdade. Tem empresas que sempre valorizaram essas relações humanas. E, obviamente, com o princípio, se você está bem, você vai produzir melhor. Aí meu caixa, lucro e perpetuação melhora. Então, eu faço isso por dois motivos, por dois viés. Claro, porque eu respeito as pessoas, mas em especial, porque você bem me trará melhor lucro. E isto é realidade. Então, eu vi isso daí numa época que eu estava no primário, o Irineu, e eu via isso acontecer nas empresas que meu pai trabalhou, e que não foi uma, duas ou três que meu pai trabalhou. Lá no passado, eu vi isso de empresas que eu comecei minha carreira, Johnson & Johnson, ADP Systems, Grupo VR, Grupo Rodobens, que foram as empresas que eu passei. Eu vi isso acontecer na Johnson, eu vi isso acontecer na ADP, onde eu fiquei 11, quase 12 anos lá dentro. Essa coisa da humanidade, do ruim, ele era execrado da empresa, não servia. A empresa inteira falava, esse tipo de profissional não quero. Da integração que tinha entre o cara de sistemas, o cara de vendas, o cara de pós-venda, era uma coisa integrada, porque sabia que o todo disso tinha que ser eficiente. Mas eu tive um presidente chamado Edson Landim, que era um cara muito voltado a esse conceito humano. Então era muito legal. Eu tive um diretor, Marcelo Corel Costa, que foi a mesma coisa, super integrado com isso. Pra você ter uma ideia, eu saí dessa empresa há 25 anos e cada 6 meses a gente se encontra para fazer um happy hour. Agora, com a pandemia, isso acabou, certo. Mas vai voltar novamente. Entendi isso, Irineu. Então a gente fala de coisas velhas num mundo novo.
É isso que é legal. Em relação ao futuro, é importante determinar o que não precisa mudar, né? O que não deve mudar. Isso também é um jeito de perpetuação estratégico aí para as empresas. O que é que muda, e muda mesmo, aí a gente tem que saber que as coisas mudam, e o que é que não deve mudar, o que não pode mudar, que são essas percepções que a gente tem aí. Mas, Cláudio Tomanini, você está falando aí de muitas competências, de empresas, organizações, atitudes que você tem que tomar. Eu sei que você é um dos pioneiros, um dos primeiros a se debruçar nos cases Disney aí do Brasil. Eu vou fazer aqui uma passagem por um portal. Vamos falar então disso que você também estudou lá há algum tempo, sobre encantamento, sobre atitudes positivas que as pessoas podem ter dentro das organizações, visando isso, olha, a satisfação do cliente em primeiro lugar, o resultado da empresa também, como é que você se perpetua a partir disso aí. Um pouco de tudo que você falou, olha, é o cara ser legal, é ter bom relacionamento, é ser ético, mas também ser faca na caveira na hora de buscar resultado. Como é que a gente combina isso tudo aí? Vamos voltar para a próxima para você dizer para a gente qual é essa fórmula aí de encantar e ir para cima de resultado. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora, deixa eu entrar no portal da CNN e ver quais são as manchetes importantes. Fiocruz retoma entrega de doses de AstraZeneca à saúde. Opa, deu uma paradinha aí, mas a gente continua avançando. Mas você aí, cuidado, hein? A gente começou a ter aí espaço já de convivência. O isolamento vai tendo um pouquinho mais de flexibilidade, mas cuidado, continue aí com a sua máscara. Vá tomar a segunda dose. Sabia que tem mais de 10 milhões de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina? Então não adianta. Se a gente tiver aí um rebote, se tiver uma volta aí das coisas, aí complica todo o desenvolvimento, o seu trabalho, a vida e tudo mais. Elemento escondido em obra de arte aparece após restauração de 4 anos. É o último mistério de Vermeer. Você gosta de arte? Vá ver lá no portal da CNN. Risco fiscal piora câmbio, inflação e faz Banco Central subir juros. É uma das preocupações aí. Outros assuntos: julgamento de Flávio Bolsonaro por suposta rachadinha é adiado. Negócios, economia: Apple deve apresentar hoje nova linha de iPhones e mais novidades. Artefatos pré-históricos são achados em estômago de crocodilo. Que os caras vão fazer no estômago do crocodilo, hein? Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta traz mais um destaque da pauta positiva agora.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Já imaginou poder reinicializar seus relacionamentos nas redes sociais e começar do zero, como faz com o seu computador? É isso que o Institute for Rebooting Social Media, criado neste ano, se propõe a fazer nos próximos 3 anos. O Instituto Acadêmico na Universidade de Harvard tem um financiamento de US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões, de diversas fundações filantrópicas e de pesquisa. Embora a identificação dos problemas possa variar, é difícil encontrar alguém defendendo o ambiente atual das redes sociais, diz Jonathan Zittrain, um dos responsáveis pelo projeto. Ele diz que é importante avaliar e conhecer melhor a evolução das redes sociais e defende uma reforma completa das plataformas. De acordo com a análise da entidade, as redes sociais não servem mais ao propósito para o qual foram criadas. As plataformas eram anunciadas como motores da democracia e da disseminação da verdade. Porém, agora elas são vistas de maneira contrária, facilitadoras da disseminação de mentiras, da divisão entre as pessoas, além de causadoras de danos físicos e psicológicos aos usuários.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Que coisa, né, Tomanini? Uma coisa como a internet que revoluciona, que faz tanto bem, também está aí sempre na mira e a gente precisa vigiar. Os especialistas dizem que as redes sociais contribuíram para a decadência da confiança nas instituições, influenciaram negativamente as eleições de vários países e ajudaram no crescimento de animosidades raciais, étnicas, políticas, religiosas e de gênero. Quando as redes sociais surgiram, elas serviam para estimular o pensamento porque todos, em tese, teriam uma voz. Porém, claramente algo está errado, diz aí Michel Marovitz, que é o diretor do Programa de Comunicação, Jornalismo e Discurso da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Apesar de seus efeitos, as redes sociais e o ambiente online têm benefícios claros que também vale a pena preservar, é claro. Não há dúvida de que as plataformas, por exemplo, aumentam o acesso a uma vasta quantidade de conhecimento, criam valiosas comunidades autogerenciadas e estimulam movimentos culturais importantes. Parte do trabalho do novo instituto formado aí, esse do Reinici, será fortalecer esses benefícios da comunicação online, ao mesmo tempo em que tenta minimizar suas partes prejudiciais. Queria subir até o Tomanini para falar disso de redes sociais. Não tem como a gente não entrar nessa discussão. Você vê as empresas como mudou em função das redes sociais, tanta coisa boa. Mas tudo que tem de bom circula também o veneno. O capeta sempre vem junto das boas coisas, né? Ele está sempre tentando, ele está sempre na montanha pegando o próprio Jesus Cristo e falando: pô, peraí, a gente pode fazer um lance diferente aí, vai ser bom para mim e para você. Então, a gente está numa discussão boa, né, Tomanini, de redes sociais. E é importante que a gente tenha essa discussão, mas por trás disso tudo, é a ferramenta, é quem usa a ferramenta, né? A gente está vendo exposto os vícios e as virtudes dos seres humanos. Tem gente que produz bem, tem gente que faz o mal. Seja no contato pessoal, seja online, não é?
Isso não tenha dúvida. Aliás, desde que o tempo é tempo, é exatamente isso. Tem uma série do Netflix que eu assisto, onde que a personagem principal é o diabo. E ele diz o seguinte: eu não atiço ninguém a fazer as coisas. Eu só dou mais um caminho. São as pessoas que escolhem. E a decisão é delas. É delas. Porque elas têm o livre-arbítrio de escolher se ela quer ir pelo caminho mais fácil, que é o do mal, e ele fala, ou o caminho mais tortuoso, que é o do bem, que ele dá mais trabalho, etc. Mas as pessoas sempre querem um lado mais fácil. E eu não posso fazer nada.
Aliás, vale a pena, né? O Lúcifer, né? É que ele fala assim: olha, colocam nas minhas costas, eu não sou tão ruim assim como vocês dizem, né? Eu não fiz nada, eu só estava ali vendo. Interessante
e ele a fala gente assim, discutir. E mal as pessoas sabem que estão no inferno, que se elas se arrependerem realmente daquilo, elas estão libertadas do inferno. Mas não, elas sabem quando chega lá, elas fizeram coisa errada e elas ficam se lamentando da coisa errada que fizeram, que deveriam ter feito certo, mas não se arrependem. A grande sacada é o arrependimento que a gente vai ter. Aliás, o não fazer errado, né? Mas voltando a isso, a humanidade sempre foi assim. O homem inventou o fogo e aí, daqui a pouco, ele aprendeu que aquilo também dava para fazer guerra. Ele inventou a pólvora, aí descobriu que dava para fazer guerra. Ele inventa o avião, aí viu que dava para fazer guerra. Ele via, enfim, nós vivemos num mundo onde você tem sempre a ótica do bem e do mal compartilhando isso. Agora, o bem e o mal está na visão do homem, não é do diabo, não. A gente atribui a outro aquilo que o cara faz com maldade. Todos eles têm o discernimento disso. Todos, todos. É curioso isso. Eu conheci uma pessoa há muito tempo, onde que ela tinha casas de jogos e ela foi presa. E ela dizia o seguinte, né? Poxa, eu não fiz nada de errado. O que eu fiz é só uma contravenção penal. Eu falei, mas você sabia que era uma contravenção penal? Eu sabia. Então, caraca, era errado. Ah, mas não é errado, porque tem gente que faz pior. Meu querido, tem gente que rouba e mata. Eu falei, não é por aí. A gente não tem, não tem escala do ruim. E tem o ruim, ponto. E aí você vai escalonar. Agora, se você quer entrar do lado do ruim, o Darth Vader, né? O Star Wars mostra isso. Se você quer entrar na figura do mal, o mundo negro da coisa, tá legal. Mas eu gosto mesmo é do Yoda. Do Yoda. Ele fala, faça ou não faça. Não existe o meio termo.
Pois é, então você aí com a internet, eu e todo mundo, a sugestão aí dessa associação que nasceu lá de uma entidade dentro de Harvard é reinicie. Olha para as suas redes sociais, olha para o seu comportamento social e vê o que você pode reiniciar. Que nem quando você faz com o seu computador, quando ele tá, a coisa não está ficando, você dá uma desligada, daí ele volta limpo, né? Você é capaz de fazer isso? Você é dono das redes sociais ou as redes sociais são donas de você? Quem é que manda nessa relação? Mas fica aí como sugestão, né? Reinicie, né? Tenha um comportamento saudável, você a gente precisa resistir, né? Porque a gente tem um comportamento reativo. Eu sou reativo, o Tomanini é reativo. Ninguém aqui é santo. Alguém fala alguma coisa, tem hora que sobe o sangue. Falei, peraí, a pessoa, em vez de falar do assunto, eu estou trocando ideias, estou falando de uma coisa que está lá, ela vem falar de mim. Eu não estou no assunto, eu estou falando de uma pauta, né? Não, eu que emiti a opinião que você é vítima, então a gente precisa tomar um cuidado com essa comunicação. Mas, Tomanini, eu queria falar com você, como eu anunciei agora há pouco, como a gente está falando de internet, do bem e do mal, a Disney trabalha com personagens. A princípio eram infantis, porque trabalha a partir da pureza, da inocência, mas não, é da verdade, da ética, das boas relações. E ficou clássico no mundo dos negócios o comportamento Disney, o encantamento Disney, a necessidade de se ter um comportamento assim nas relações com os clientes para a percepção do valor dos produtos e das trocas. O que é que você traz para a gente agora nessa última fase aqui de Disney dentro dessas exigências terríveis das metas e das competências exigentes que cada profissional que está saindo para trabalhar agora tem? Como é que eu me mantenho um cara encantador, faço a minha empresa encantadora, mesmo com o desafio de cumprir uma meta desafiadora?
Ok. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu não falo de Disney por ter ido lá 50, 60 vezes. Eu não falo de Disney porque eu tenho 3 filhos e 3 mães diferentes e os 3 foram feitos na Disney. Eu não falo de Disney como o espectador. Eu levei mais de 1000 profissionais aqui do Brasil para lá e durante muitos anos. Eu conheço os bastidores, conheço altos executivos de lá. Enfim, eu conheço Disney dentro do bem e do mal, ou seja, onde que ela erra, onde que ela acerta, porque nem tudo é alegria. Só que na hora que sobe, que está ali no palco, que eles chamam o seguinte, né? Os bastidores é uma coisa. Além da frente é outra coisa. Eles não chamam os clientes de clientes, eles chamam de convidados, que o cara podia optar em qualquer lugar, mas ele escolheu eles lá para ir. E, portanto, como convidado, você tem que fazer o melhor. É como você vir à minha casa. Esse negócio que sinta-se em casa, fique à vontade, é papo furado. Quando eu vou na casa dos outros, eu quero ser servido. Eu quero que a pessoa coloque o melhor. E é assim que eu quero tratar os meus amigos, de colocar o melhor para eles. Aquilo que não é meu habitual de todos os dias. E a Disney entende isso com muita clareza. Ela tem um processo de contratação genial. Uma das coisas que ela diz é o seguinte: você é admitido pelo teu sorriso e você pode ser demitido pela falta do seu sorriso. Tá? Trabalhar na linha de frente é entender o conceito não de serviência, né? Mas a vontade de servir. E você não precisa ser... serviu para as pessoas, mas sim servir de forma prazerosa para as pessoas.
Sim.
Você precisa colocar isso com um sorriso, com vontade, porque elas vieram e te procuraram para fazer isso daí. E o Walt Disney tem, no conceito de visão, e ele já tem o conceito que hoje é moda falar sobre de valores, de princípios hoje é moda, ele já tinha isso lá atrás. Ele falava: sonhe e pense, ouse e faça. Ah, então, o sonho é o seguinte: deixa a tua cabeça viajar para onde for. Pense. Agora, pense se essas coisas que você sonhou, elas são exequíveis. São exequíveis? Então, ouse. Mostre como é que isso pode ser preparado. Sim. E aí, faça. Mostra como fazer. Porque, no geral, as pessoas aqui no Brasil, elas têm ideia, elas têm muito pitaco. Ah, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Tudo parece reunião de condomínio, sabe? As empresas fazem reuniões, parece reunião de condomínio. Não existe uma pauta pré-definida e não sai de lá com um princípio e um trabalho, porque todo mundo quer dar pitaco. Sim. Não mostra qual é o caminho. O Walt Disney já dizia naquela época: se você tiver alguma ideia para dar, dê, mas dê ela estruturada para mostrar como é que faz. Esse negócio de ser só ideia, ela não vai valer nada. A outra coisa que era muito importante ali dentro, o treinamento para as pessoas. Elas são treinadas constantemente, mas não são terceiros que treinam todos os dias. O coaching, né, o shadow, o gerente, é que fica treinando eles todas as horas, avaliando, fazendo performance, dando pontuação do que o cara está obtendo. Ele não pode deixar o lugar dele, mesmo que tenha com diarreia. Ele vai ter que chamar alguém para assumir o posto dele, como um soldado nessa ponta, e aí depois ele é liberado, inclusive, para ficar, para ir para os bastidores, se tratar. Mas as coisas têm que funcionar como relógio, e entender que todos que estão lá são convidados, e como tal, nós temos que tratar eles muito bem. É só você ver quando você vai a um supermercado. Qual é a linha de frente ali? É um funcionário que você pede uma ajuda e para o que está fazendo para ir te ajudar. Para te ajudar a ir com você até lá, mas com um sorriso genuíno. É o caixa que te olha no teu rosto e fala bom dia. É o cara do restaurante, o garçom, que quando você pergunta para ele, que você sugere? Ele não faz a besteira de perguntar o que o senhor gosta, né? O que o senhor gosta? Quando eu estou falando, se eu falo o que eu prefiro, que é isso aqui. Aí você fala, ó, carne e frango. Fala, olha, eu prefiro... Não, ele tem que falar, olha, o nosso prato é tal. Os caras não sabem o que estão trabalhando, o que estão vendendo. Ele, se perguntar para o garçom do que é feito esse prato, ele não sabe, porque ele está lá como tirador de pedido. É o cara da loja que você entra e o cara é atendedor. Ele não te envolve. Você quer comprar uma roupa, você quer um consultor de moda, você vai para o cabeleireiro, você quer um consultor de imagem. É isso que você quer. E as pessoas querem, eu estou fazendo o meu trabalho direito. Isso não é fazer direito. O fazer certo, sem emoção, é fazer errado. O fazer certo, simplesmente pela obrigação, não é atender bem. O quanto que você é vocacionado. Se você não gosta de gente, vai trabalhar com outra coisa. Vai fazer outra coisa da tua vida. Mas é entender que você tem que mostrar sorriso, refã, paixão naquilo que você faz. Quando a Disney diz... que a gente tem que promover um momento mágico, as empresas usam essa expressão de forma errônea. Porque o Magic Moments é porque a Disney, o conceito que ela trabalha é fake, né? A princesa, a Cinderela, o castelo, aquilo não existe, é no imaginário que ele conseguiu colocar lá. Por isso, do viver esse momento mágico. Dentro das empresas, a gente tem que viver um momento de felicidade, de atendimento de excelência para as empresas. Tanto que, muito recentemente, uma coisa que a Disney tem há décadas, é chamado de NPS, Net Promote Score. Quer saber o quê? O nível de satisfação dos nossos clientes. E que, inclusive, o cara de vendas, ele também é responsável por monitorar esse NPS, porque se ele é baixo, o cliente não volta a comprar dele. Então, ele também tem que ser um dos balizadores, né? do cara que vai segurar a bandeira do NPS. Então, as empresas estão começando a entender que 80%, 90% do faturamento dela está dentro da base instalada e que se eu não tratar bem o cliente que está lá dentro, eu não consigo o resultado que eu poderia obter a um custo muito menor. Então, é fundamental isso, o atendimento, a clareza nas informações, o have fun, a paixão, a vontade de servir.
Tomanini, você falou um negócio muito legal para a gente realmente fechar esse programa aqui. O que você falou da Disney, dá aquela ideia, que é uma palavrinha que cada vez está mais sendo usada, embora não seja nova, ela tem aí já uns 20 anos, que é o tal do branding, que não é a marca. A Disney é uma marca, como você falou, baseada na fantasia e tal. Agora, tudo o que você falou do comportamento dos funcionários da Disney é que todo mundo sabe o que essa empresa entrega. Né? Como você falou, é a pessoa que está na rua dando informação, que está vendendo a pipoca, que está vendendo sorvete, o que está na fila da lojinha, o que está na fila do brinquedo. Todo mundo sabe o que é que a empresa entrega. Então, não é só o gestor. Todo mundo representa aquela marca. Todo mundo sabe o lugar daquela empresa no imaginário, o negócio daquela empresa. Então, elas raramente vão depreciar essa marca com atitudes, com práticas erradas, que é algo que as empresas estão hoje adotando com esse nome aí. A gente tem aí o grande brander, talvez da atualidade, que é o Steve Jobs mesmo, que começou a vender, pelo menos no início, né, o seu equipamento, né, quando ele trouxe lá o iBook, ele falou assim, olha, se você não estiver satisfeito, tiver algum problema, me traz e leva um novo. Eu confio naquilo que eu entrego para você. E eu confio no que você está me dizendo. Não é, não, vai para assistência técnica, se não der problema, não. Você está insatisfeito, toma outro novo. Eu não sei se está indo assim a Apple, que eu sei que você é um especialista do comportamento Apple também, com essas mudanças depois aí da partida do Jobs, como é que ele se... perpetua, né, a palavra que você usou, esse valor que fez essa empresa se tornar o grande case de branding para tantas organizações no mundo. Até quando ela chegou um dia naquele comercial para vender o que ela fazia, ela falou, pense diferente. Ela não falou da marca, das qualidades dos produtos do oficial. Olha, eu tenho um compromisso com você e com esse tempo. E todo mundo passou a ser aquilo. Tomanini.
Ô, Irineu, deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Nos Estados Unidos continua isso a Apple. Aqui no Brasil, eles cortaram. E eu vou contar para você por que eles cortaram isso. Porque verificaram que aqui no Brasil as pessoas criavam defeitos para poder trocar por um novo. E só ia ser identificado depois de abrir, etc. Então, lá nos Estados Unidos, confiam nas pessoas muito mais do que confiam aqui. Por quê? Porque o cara daqui, uma parte, ainda quer levar vantagem. Você está vendo? Confiança se dá em quem se confia. Ah, é assim que se anda uma humanidade. Você quer ser confiável? Ah, aliás, você quer ter confiança numa empresa? Seja confiável. Esse é o princípio de todos. E uma dica só para você, eu sei que a gente está encerrando, mas o maior especialista de Disney do mundo é um brasileiro, que chama Claudemir Oliveira. E vale muito a pena você convidar ele para participar do teu evento. Ele mora em Orlando, mas eu tenho certeza que ele vai participar. Ah. Aliás, a história dele é muito legal.
Ah, eu quero sim falar com ele. Nós temos um outro companheiro em comum, que você conhece bem também, que hoje está morando ali, que também se dedica a esse tema, que é o Alexandre Slivnik, né, que é um nosso parceiro, colega também, já esteve aqui com a gente. Mas olha, o Claudemir, depois você me passa o contato, vai ser legal. Sempre essas experiências são muito válidas, o jeito de cada um de vocês profissionais, você professor, né, que lida com profundidade, né, dentro da, até, da sala de aula, com executivos, né, pessoas que vão para a formação, para pós-graduações, é sempre importante a validação que vocês dão para conceitos, para atualização, para tudo isso, ajuda nós pobres mortais, nas nossas pequenas empresas aqui, nós profissionais que atuamos em organizações, a dar uma calibrada, né, no nosso jeito, porque o mundo é tão complexo que só mesmo a troca de informações e atualização faz a gente desenhar uma perspectiva mais positiva para o nosso futuro. Tomanini, sempre bom estar com você. Sempre bom te ouvir, com essa energia, com esse ânimo matinal. Mas quando faz palestra com você às 10 da noite, você também está com esse gás todo. Então, é sempre legal estar com você. Obrigado aí, mais uma vez, pela presença aqui no Feliz Dia Novo.
Vou deixar mensagem de lembra o que eu falei da Disney, hein? Sonhe, pense, pouse e faça. Faz disso a tua vida funcionar.
Então, como eu falei da frase musical do dia lá, e hoje eu peguei a música do Pixinguinha e com a letra do João de Barro, lá dos anos 30, a música é antes do Carinhoso, tem a música dos anos 40, que é o tema da Disney, que é a música do Pinóquio, então eu vou cantar como se fosse um Bing Crosby, como se fosse um Frank Sinatra. When you wish upon stars, when you wear... Né? Como é que era a música, né? Se você consegue, né, imaginar, você pode realizar. A síntese da música é isso. Se uma estrela brilha lá no céu, então, olha, é um milagre que pode acontecer na sua vida aí, certo? É o espírito Disney, quando aquela estrelinha... Pim! Vamos lá, então. Valeu, Tomanini. Muito obrigado aí. Até uma próxima oportunidade com você.
Grande abraço, queridos.
Olá. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui no último portal nesse dia. Olhar para quê? Para o portal da revista Piauí. Deixa eu ver os temas de hoje. Questões eleitorais à espera do príncipe da terceira via. Defensores de uma candidatura alternativa, Lula e Bolsonaro, apostam no surgimento de um salvador da pátria. Mas Brasil não pode esperar e nem muito menos esperar salvador de pátria. Igualdades, dinheiro na mão é vendaval. O Brasil tem ao todo 342 bilhões de reais circulando em espécie, mas dinheiro vale muito menos do que há 10 anos. A nota de 200, enquanto isso, encalhou. Tem uma de 200 aí? Quem é que tem, hein? Tá bem quem tem uma de 200. Questões pirotécnicas, a floresta em chamas, a época das queimadas na Amazônia está chegando. O que virá? Pois é, o governo, todas as instituições aí que cuidam, só chegam na hora que a coisa aperta, né? Tem que ser aquele programa anual, constante, porque senão vem reclamação. Anais da Setembrada, recuo tático, desilusão e reconciliação relâmpago. Como base bolsonarista, reagiu a nota oficial do presidente, recuando dos ataques ao Supremo e a Alexandre de Moraes. Questões de mídia, o rosto da desinformação. Pesquisa revela que mais de um quarto dos brasileiros não confia na imprensa. Grupo é formado em sua maioria por homens brancos mais velhos e do sul do país. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberto traz a sua última hoje da Pauta Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Embaixada da Itália no Brasil e o Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro realizaram o segundo encontro Research to Business Itália-Rio e discutiram, entre outros assuntos, as demandas para o desenvolvimento urbano sustentável e para cidades inteligentes. As discussões tiveram a capital fluminense no centro das discussões. O evento contou também com a presença do prefeito de Milão, Giuseppe Sala. Milão e Rio são cidades laboratório de políticas de transformação urbana para sustentabilidade, inclusão social e resiliência, onde atores públicos e privados trabalham juntos e se confrontam. O desenvolvimento de projetos comuns constitui uma grande oportunidade para criar soluções inovadoras que nos permitam responder aos desafios urbanos e sociais do nosso tempo, destacou o italiano. O Brasil é o quinto maior parceiro acadêmico da Itália e há mais de 190 projetos brasileiros apresentados para essa cooperação.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Muito bom, né? Essa troca de experiências, projetos conjuntos indicam claramente que a Itália e as cidades italianas podem ser parceiras naturais dos municípios brasileiros na economia baseada no conhecimento, compartilhando experiência e oportunidades, é o que ressaltou o adido científico da Embaixada da Itália no Brasil, Fábio Naro. Deixa eu dar um oi aqui para quem apareceu hoje no papo com a gente. Roberto Mazelli, feliz ano novo. Irineu, você, as pessoas que trabalham com você e seus convidados são conhecimento, referência, noção, ideia, base, pesquisa, investigação, averiguação e muito mais. É isso mesmo. Aqui a gente sempre convida quem tem o que dizer de bom e você também que chega junto tem o que dizer. Thelma Cunha Barbosa, bom dia para você mais uma vez. Rubem Lopes, tá aí. O homem do Consegue, lá da Vila Guilherme, que está com a gente também, sempre compartilhando no seu imenso grupo positivo. Aqui o Feliz Dia Novo. Edevar Vilela Martins Júnior, gratidão pelo excelente conteúdo. Tamo aí, obrigado aí pela presença. Roger Schroeder também chega junto, sempre com suas ideias. Os mais satisfeitos com a própria vida são os que menos olham para a vida dos outros. Feliz Dia Novo e um feliz dia todo. Obrigado aí, Roger, sempre presente, sempre com ideias. Júlia Garcia, bom dia. Rodney França, carinho, compartilhando sempre, obrigado, valeu. Flávio Silva, Yara Santos, Flávio de Embu das Artes, Yara Santos, Edilson, Helena Gomes, tanta gente aqui no Bom Dia, César Fernandes, Paulo Montini, Nair Cardoso, só para dar esse alô pro Marco Aurélio, lá do Sul. Bom dia a todo mundo que acorda com a gente, que acorda com um feliz dia novo. Débora Cristina, Jaqueline Cardoso, terçou, é isso aí, Jaqueline. É isso aí, Marcos Souza, é isso aí, Aliane Dias, Júnior Cury, direto de Botucatu, Bregiato. Bom, é isso aí, minha gente. Espero que você aproveite bem o papo de hoje sobre competências, desperte aí suas competências, atue fortemente aí em equipe com a sua organização, entendendo qual é a sua, qual é a da sua organização, qual é a sua, significa qual é o propósito, o que é que vai fazer você trabalhar bem, buscar bons resultados, entregar o melhor que você pode entregar para a sua empresa e fazer a sua empresa também entregar o melhor para seus clientes. Tô nessa com você, sempre aqui, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. A Roberta chega aí para o seu bye-bye também. E amanhã te encontro aqui às 7h30 da manhã. Feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Hoje ficamos por aqui, mas amanhã tem mais um convidado especial aqui participando do Diálogo Nutritivo com quem tem o que dizer de bom. E você pode compartilhar, marcar os amigos. E daqui a pouco o programa de hoje já estará em todos os agregadores e plataformas de podcast. Além da sua rede preferida, Facebook, Instagram, YouTube, incluindo aqui o canal Irineu Toledo. Um grande dia para você, feliz dia novo, feliz dia todo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Estes novos tempos mudar é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, MBA Jornada à Liderança.
80% dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições e, ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultados.